Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso à Voz da Esperança. Muito obrigado por estar de regresso também aqui comigo para estes minutos de partilha. Vamos continuar à procura dos fundamentos para a esperança. Estamos a fazer essa viagem através da Bíblia, porque acredito que nela nós encontramos inspiração para a nossa vida e as grandes razões para a esperança. Temos estado a fazer aqui um roteiro que, na verdade, vai terminar neste episódio, uma espécie de primeira temporada desta nova época do programa Voz da Esperança. Este é o episódio número 10 e, por isso, vamos terminar esta série, como dizia, ou esta temporada. Temos estado a falar sobre Deus, no fundo, tentar entender como Deus está revelado na Bíblia em várias dimensões, e estes diferentes ângulos, olhares sobre Deus, ajudam-nos realmente a compreender quem Ele é, mas logo através dele também compreendemos quem nós somos e como podemos ter uma relação profunda com Ele. Hoje temos um tema, acredito que muito importante e relevante para explorarmos juntos, para terminar. Antes, apenas dizer-lhe que, se porventura nos está a ouvir, quem sabe no seu carro, algures sintonizado aqui na frequência da rádio RCS, em 91.2, talvez não tenha tido a oportunidade de ouvir os nossos episódios anteriores. Por isso eu sugiro que, se for o caso, e queira descobrir um pouco mais toda esta viagem que estivemos a fazer à volta deste roteiro, descobrindo quem é Deus, pode sempre procurar os nossos podcasts, pode fazê-lo diretamente no nosso site. Aí pode ouvir não apenas a Voz da Esperança, mas todos os outros programas. Basta ir ao nosso site, como dizia, radio.rcs.novotempo.pt, ou então procure mesmo por Voz da Esperança nas qualquer uma das grandes plataformas de podcast, e aí vai encontrar o nosso programa. Ora, vamos então ao tema de hoje. Eu quero falar-lhe, na verdade, sobre a soberania de Deus, sobre a sua autoridade e como é que ela está revelada de forma particular na Bíblia. A verdade é que a Bíblia apresenta a soberania de Deus como sendo absoluta. A sua autoridade, ela está revelada, ela não é questionada, porque Deus, ele é de uma natureza completamente diferente de todas as suas criaturas, e a sua autoridade, portanto, é a base do seu governo. Ele exerce essa autoridade e a sua soberania de uma forma extraordinária, porque os pilares desse governo de Deus são o amor, desde logo, mas também a liberdade de todas as suas criaturas. E essa soberania revela-se em todos os desígnios, todas as ações, palavras, nos planos, nas leis que Deus estabeleceu e que estão reveladas. Um exemplo disso encontramos nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 42, e depois vou ler também um bocadinho mais à frente, no capítulo 45. São palavras muito semelhantes. É o próprio Deus quem fala, neste caso através do profeta. E o que é que ele vai declarar sobre quem ele é e sobre essa sua soberania? Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, é a minha glória, que não darei a outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Estas declarações são absolutas, porque elas declaram-nos como é que Deus se revelou, numa compreensão, se quisermos, sobre quem ele é e sobre como ele domina sobre todo o universo. Ora, por causa disto, Deus estabeleceu um conjunto de referências, de padrões. Deus declarou a sua vontade de várias formas, que vieram a expressar-se na Bíblia, no caso, através de ordens, de leis, de estatutos, que ficaram registados e expressam quem Deus é. Porque tudo aquilo que é uma declaração de Deus, ao ser humano em particular, é uma declaração de quem ele é. Ora, todas as leis que Deus estabeleceu, elas são uma expressão, desde logo, da sua soberania, claro, e da sua autoridade absoluta. Mas elas não são para seu belo prazer, como se fosse um capricho de Deus para dar ordens, porque tem poder para o fazer. Isso, vamos dizer, que é o poder arbitrário, ou um poder déspota. Na verdade, todas as leis que Deus estabeleceu, ou se quiser, todas as expressões da sua vontade, são essencialmente duas coisas. São um meio de proteção das suas criaturas, Porque Deus, ao estabelecer a sua criação, obviamente que Ele conhece a sua criação, ela é fruto do seu pensamento e do seu poder criativo, por isso Ele criou instrumentos de proteção, mas são também instrumentos de bênção, em particular para o ser humano. Aliás, a Bíblia e o relato da criação são muito claros em criar este padrão, ou se quiser, esta estrutura. Deus criou toda a criação para que o ser humano pudesse desfrutar dela. E este desfrutar é num sentido de que o ser humano pudesse experimentar a bênção dessa estrutura que Deus criou, e por isso há uma relação direta entre a felicidade e o bem-estar do ser humano e a oportunidade que ele tem de dominar e desfrutar, mas também de cuidar, guardar, de ter uma relação muito próxima com toda a criação de Deus, porque o ser humano foi esse clímax da sua criação. E por isso tudo o que Deus estabeleceu como ordem, e sempre que na Bíblia falamos de leis, estamos a falar de uma ordem perfeita a qual Deus estabeleceu. Muitas vezes, mais do que ser perfeita, ela reflete a vontade de Deus num contexto de pecado, de desordem, de maldade. E então, as leis de Deus, a ordem que Ele estabelece, vêm sempre com instrumentos de proteger e de abençoar, mesmo quando o contexto e a realidade são tremendamente difíceis. Mas sobre este padrão que eu acabei de definir, talvez eu o possa repetir só para a ideia ficar bem estruturada. Deus estabeleceu toda a ordem, toda a estrutura que revelou na forma de leis, por exemplo, como instrumentos para expressar a sua soberania, para proteger a sua criação e para dar ou trazer bênção ao ser humano. Um bom exemplo desta realidade encontramos-lo em Êxodo, no capítulo 15, onde Deus vai dizer: Ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces. E ali Deus deu-lhes estatutos e uma ordenança e disse-lhes: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que sara. Muito bela esta ideia de que Deus é o Deus da cura. Nós vivemos num mundo de doença e, portanto, aqui Deus manifesta a sua soberania, precisamente dando instruções que curam, que são instrumento de cura. Portanto, Deus vai ligar esta ideia de saúde, e não é apenas um conceito de saúde física, de não ter doença, é muito mais profundo que isso. Aliás, todo o conceito bíblico de saúde é um conceito de bem-estar total, numa visão holística do ser humano. E esse bem-estar, Deus quer revelá-lo ao ser humano. E qual é a melhor forma de o podermos alcançar? É ouvindo a voz de Deus, é estando atento e inclinados para o que Ele revelou como sendo a sua vontade. É por isso que podemos dizer que esta ideia de que Deus é soberano, esta natureza de Deus, de ser um Deus que tem autoridade, mas essa autoridade é de bem, é de bênção, ela está expressa naquilo que na Bíblia nós podemos referir-nos como sendo a lei. A lei é toda a vontade de Deus expressa ou formulada num conjunto de palavras, de ordens, que podem ser identificadas, que ajudam o ser humano, num determinado contexto, a viver mais próximo desse ideal de Deus. Por isso é que a natureza de Deus está expressa na sua lei. Seria muito importante nós compreendermos esta grande verdade de que a lei de Deus, na Bíblia, seja em qual for das suas expressões ou momentos, é sempre uma revelação de quem Ele é. Porque Deus não pode agir de forma contrária. Os apóstolos chegam a ter esta afirmação, que Deus não se pode negar a si mesmo. Não é como nós, seres humanos, que tantas vezes somos incoerentes. Pensamos uma coisa, temos um conceito ou uma vontade, mas acabamos por fazer às vezes coisas de maneira diferente. Umas de forma intencional, e aí é porque somos incoerentes e maus. Outras vezes, se calhar, nem é intencional. É apenas a nossa fraqueza que se revela. Mas isto nunca acontece com Deus. Por isso, cada expressão da vontade de Deus, expressa, por exemplo, numa lei, numa ordem que Ele estabeleceu, essa ordem de Deus é sempre uma expressão do que Ele é, do bem que Ele quer fazer. É por isso, e isto agora é o centro de que eu gostava de mostrar-lhe aqui neste programa, que na Bíblia nós vamos encontrar esta extraordinária manifestação. de que existe uma correlação absolutamente direta entre o que na Bíblia nos é dito sobre quem Deus é e o que nos é dito sobre a lei, sobre todas as formas de lei, de manifestação, de uma formulação da vontade de Deus. Vejamos alguns exemplos extraordinários. A Bíblia diz que Deus é santo e diz também que a sua lei é santa. Atos capítulo 17, vamos então verificar a veracidade desta afirmação. Atos 17, 30 diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. A ideia de santidade na Bíblia é uma ideia de separação, de ser de uma ordem diferente de tudo o que é comum. Mas o apóstolo Paulo aos Romanos escreveu, no capítulo 7, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus é santa como Deus é santo, porque não pode haver incoerência entre o que Deus é e aquilo que Ele diz que deve ser feito ou aquilo que Ele diz que é bom para nós. Mas, outro, segundo exemplo, a Bíblia revela que Deus é verdade e também diz que a sua lei é a verdade. Salmo 31, vamos ver esse exemplo no versículo 5, o salmista diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor, Deus da verdade. Mas o profeta Malaquias, ele vai dizer: a lei da verdade esteve na tua boca e a iniquidade não se achou nos teus lábios. O Deus da verdade, obviamente, é aquele que cria a lei da verdade. Toda a lei é uma manifestação de verdade porque ela vem de Deus e Deus é verdade. Por isso nós confiamos em Deus, porque dele não pode vir mentira. Aliás, o seu inimigo é o pai da mentira, como revela a Bíblia. Logo, a lei de Deus é a verdade. É por isso que isto pode ser afirmado. Mas não fica por aqui. A Bíblia diz que Deus é perfeito e por isso também diz que a sua lei é perfeita, porque ela é uma revelação da sua vontade. O próprio Jesus, no discurso do Sermão do Monte, disse: sede vós perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o salmista diz no Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Claro, a lei do Senhor só pode ser perfeita porque ela é a manifestação da sua vontade. Ora, ele é um Deus perfeito. Ele é perfeito porque todos os seus desígnios e intenções são de bem, porque nele não pode haver falha nem erro. Logo, quando Deus manifesta, através de uma lei, expressa a sua vontade, o que é bom para as suas criaturas, obviamente que a lei vai ser perfeita. Mas podemos ir mais longe ainda. A Bíblia afirma que Deus é eterno. Na verdade, esse é um dos seus nomes mais importantes, particularmente no Antigo Testamento. Ele é chamado o Eterno. Mas a Escritura também diz que a sua lei é eterna, porque a sua lei, mais uma vez, é a expressão do que Ele é. Repara agora nessa comparação. O profeta Isaías, no capítulo 40, o que é que ele diz? Não sabes ou não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Ele é chamado o eterno Deus. Não há princípio nem há fim nele. Mas, mais uma vez, o salmista, agora no Salmo 111, ele afirma: as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros são todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Aqui está esta ideia de eternidade, de continuidade nos mandamentos, na lei de Deus, naquilo que Ele revela como sendo bom. O que Deus diz que é bom, que é o melhor, que é o certo, os valores que Deus estabeleceu nunca poderiam ser bons hoje e maus amanhã. A Bíblia diz que Deus é imutável, nele não há mudança. A Bíblia afirma em diversas ocasiões e com várias formulações que em Deus não há sombra de variação. A Escritura também diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou o profeta Malaquias, por exemplo, no capítulo 3, diz, através dele, Deus mesmo fala na primeira pessoa dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Esta ideia de imutabilidade de Deus. É por isso que Deus é totalmente confiável. Mas agora repare, o próprio Jesus afirmou a propósito da lei de Deus que ela é inalterável, tem esta característica divina de não ser, de não mudar com os tempos, com as vontades e com os contextos. E por isso Mateus, no capítulo 5, tem esta seguinte afirmação de Jesus no versículo 18: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilo jamais passará da lei sem que tudo seja cumprida. A lei de Deus é inalterável, porque é sólida, tal como Deus é esse Deus sólido. Deus também é, vamos agora à sexta dimensão, Deus é espírito, é isso que a Bíblia revela. A sua natureza é do domínio espiritual. Ora, a sua lei, obviamente, na linha do que estamos a ver, cumpre este mesmo propósito. A sua lei também é de natureza espiritual. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, ele disse, no capítulo 4 de João, o evangelista, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Cá está uma declaração sobre a natureza ou a essência espiritual de Deus. Mas no capítulo 7 de Romanos, que já lemos há pouco, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Significa que há mais uma vez um alinhamento entre o que Deus é e o que a sua palavra e a sua vontade manifestada na lei é, porque são de natureza espiritual. E finalmente, Deus é amor. Esta é talvez a mais importante declaração sobre a essência divina. Deus é amor. O apóstolo João, nas suas cartas, sobretudo, escreveu muito sobre esta dimensão da essência divina. Ele dizia, aquele que não ama a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a sua essência. Deus não tem amor, Deus não tem sentimentos, Deus não gosta de uns e não gosta de outros. Deus não vive, digamos, um pouco de acordo com algum tipo de humor. Deus é amor. Ora, a sua lei é a revelação do seu amor. A sua lei é a prática do amor. Vejamos isto. O próprio Jesus, vou ler Mateus no capítulo 22, tem a seguinte afirmação. Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É por isso que a lei de Deus se pôde resumir numa ideia de amor, porque Deus é amor, toda a sua vontade, seja qual for a sua formulação, mais uma vez, ela pode ser resumida neste conceito. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É por isso que estes dois grandes conceitos, estes dois valores, eles integram em si mesmo qualquer lei. Porque a lei nunca será outra coisa, mesmo que possa ter diferentes formulações, ela nunca será outra coisa do que a manifestação do amor a Deus e do amor ao próximo. E ao olharmos para Deus desta forma e para a sua lei, nós entendemos que quando Deus deixou registro sobre a sua vontade, e esse registro ele pode na Bíblia aparecer em diversas formas, muitas delas na forma de ordens ou mesmo de estruturas legais, como os 10 mandamentos, na forma de princípios éticos, como Deus estabeleceu, por exemplo, no Sermão da Montanha. Jesus, aliás, reinterpretando a lei, ele não a vai anular, como ele próprio disse, essa reinterpretação é para lhe encontrar o verdadeiro sentido ético e em todas essas formas, muitas vezes a formulação das leis veio através do ensino dos apóstolos, por exemplo, que ensinavam, orientando a igreja, os crentes, para a prática de uma verdadeira religião e, portanto, também são leis, mesmo que não estejam na forma de um código, se quisermos assim, ou se formos até Israel e encontrarmos ali um conjunto de leis, muitas delas de vida, de civis, de higiene, que de alguma maneira, de saúde, por exemplo, que todas elas faziam uma estrutura para a vida do seu povo. E por isso podemos dizer que a soberania de Deus é extraordinária, ela é a favor do ser humano. Aliás, de alguma maneira, um resumo do que estive a ver aqui convosco no programa Voz da Esperança nestes 10 episódios, que agora encerram, por assim dizer, esta primeira temporada. Não vai haver pausa para a semana, continuamos já com o nosso próximo episódio, mas vamos entrar, por assim dizer, numa série com outro tema. Eu dizia que podemos resumir quase uma ideia-chave, é de que tudo o que encontramos em Deus, nas suas características e no que está revelado sobre ele, é que Deus está a favor do ser humano. Nada em Deus é contra a sua criação e as suas criaturas. E por isso hoje estou a dizer-lhe que Deus, ao se manifestar ou revelar através de leis, de ordens, de estatutos, de uma estrutura de vida, o que Deus está mais uma vez a fazer é revelar-se a nosso favor. E muitas vezes a melhor forma de protegermos, de abençoarmos, de guardarmos, sobretudo aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, é estabelecendo um conjunto de padrões. Umas vezes são mais rigorosos ou mais meticulosos, são como regras, outras vezes são conselhos de vida, outras na forma de orientações muito práticas. É por isso, aliás, que ser pai e mãe é, sem dúvida, uma das melhores metáforas para nós próprios podermos compreender este tipo de relacionamento com Deus. Em condições normais, os pais amam profundamente os filhos, os pais centram a sua vida nos seus filhos, querem transmitir-lhe todos os valores, mas abençoá-los e protegê-los de todo o mal. E por isso, quando os pais manifestam autoridade e soberania sobre os seus filhos, não o fazem para amesquinhar os seus filhos. É o contrário. O seu profundo amor faz com que, muitas vezes, na forma de regras, por exemplo, de estabelecimento de comportamentos que devem ser seguidos, o que os pais estão a fazer é criar instrumentos de bênção, de proteção e sobretudo de educação para ajudar os seus filhos a crescerem de tal forma que um dia não precisem de estar a olhar para as regras porque as vão cumprir de uma forma natural. Assim, Deus estabeleceu na sua palavra um conjunto de regras, de leis, de padrões que nós precisamos de aprender a olhar para eles como uma manifestação daquilo que Deus é. Por isso, termino esta reflexão deixando duas ideias muito fortes. A primeira delas, amar a Deus é ter alegria em fazer a sua vontade. Por isso, se reconhece a soberania de Deus e se reconhece o seu amor, é impossível que a resposta a esse amor não seja amar Deus de volta, e amar a Deus será sempre fazer a sua vontade. Ora, é por isso que cada vez que encontrarmos na Bíblia manifestações da sua vontade, ou seja, do que Deus diz que é bom, do que Deus diz que é melhor, do que Deus diz que deve ser feito, nós nunca iremos querer fazer outra coisa que não a sua vontade. Por isso, amar a Deus é ter alegria em fazer a sua vontade. O apóstolo João compreendeu muito bem isto e por isso na primeira carta de João, no capítulo 2, ele disse: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E ele completava dizendo: irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, aquilo que desde o princípio sempre tivestes. Porque esta é a palavra que ouvistes desde o princípio. Ou seja, aquele que está nele deve andar como ele andou. Tem prazer em fazer a sua vontade. Talvez Davi, o rei Davi, tenha sido um dos homens que na Bíblia melhor compreendeu este conceito. E por isso, em muitos dos seus salmos, por exemplo, encontramos vez após vez manifestada esta ideia de ter prazer em cumprir a sua vontade, ou ter prazer na sua lei, desfrutar da sua lei. A ideia de que a lei é um instrumento para ter prazer e para se desfrutar é uma ideia muito avançada, é uma ideia de evangelho puro. E Davi, aliás, compreendeu isto como ninguém. Ou seja, amar a Deus é ter alegria em fazer a sua vontade. E o último pensamento é de que guardar os mandamentos de Deus, que são manifestação do que ele sabe que é melhor, é uma grande revelação de sabedoria. Por isso é que Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, Salomão, na sua grande sabedoria, já há uns tempos aqui citei este versículo, ao qual agora volto, no capítulo 12, ele dizia: de tudo o que se tem ouvido, o fim é isto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esta ideia de temer a Deus e de guardar os seus mandamentos, para um sábio como Salomão poder dizer isto, é a conclusão de tudo. Obviamente que, se olharmos de uma forma legalista para esta ideia de que guardar os mandamentos é cumprir um conjunto de regras e já está, obviamente passamos ao lado da grande verdade que aqui está revelada. É que a sabedoria que nós podemos manifestar, no fundo, é isto: quando nós estabelecemos uma relação profunda com Deus, nós vamos querer fazer a sua vontade. Portanto, é uma questão de relacionamento, é sabedoria. Porque a sabedoria ela vem da experiência. Muitas vezes costumamos dizer que na vida, enquanto somos jovens, às vezes temos que dar umas cabeçadas, não é? Outras vezes dizemos bater com a cabeça na parede, não é? Muitas vezes é através dos erros, das falhas, que nós vamos aprendendo, porque deixamos de cometer aquelas falhas. No fundo, nós quando damos essas cabeçadas, muitas vezes é porque não demos ouvidos, por exemplo, a alguém que nos advertiu, que nos avisou. Muitas vezes os nossos pais, ou alguém mais velho, um colega de trabalho com mais experiência. Muitas vezes os professores, muitas vezes nos advertem, e na nossa juventude, ou às vezes já não tão jovens, nós damos essas cabeçadas porquê? Porque não tivemos sabedoria suficiente para perceber que alguma coisa que devia ter sido feita não foi feita. Ora, Deus não nos deixou sem orientação para podermos ser sábios. E por isso é que podemos dizer que guardar os mandamentos de Deus é uma profunda manifestação de sabedoria. Esta é a atitude que nós precisamos de ter diante de Deus e diante da sua palavra. Uma atitude de confiança em Deus. Uma atitude de quem reconhece que a sua autoridade suprema e a sua soberania total são uma bênção para a nossa vida. Esta é a atitude que eu desafio também a confiar em Deus. Enquanto ouvimos agora a voz, a belíssima voz da Roberta Vieira, possamos refletir, quem sabe, durante estes instantes sobre essa atitude de profunda confiança no Deus que sabe o que é melhor para nós.
Que o caminho que tens
pergunta que se impõe depois do que estivemos aqui a analisar e a refletir na palavra de Deus sobre quem Deus é e, neste caso, sobre como Deus é um ser de total soberania e autoridade, mas que a revela na forma de leis, de mandamentos, de ordens, que são uma bênção na nossa vida. E a pergunta que se impõe é esta: é se nós estamos disponíveis a ter esta atitude de confiança em Deus e confiança na sua palavra, confiança na sua vontade. Às vezes a vontade humana é de viver de forma independente, mas quantas vezes caímos no erro de pensar que a nossa vontade é de facto o melhor para a nossa vida. Eu desafio a confiar em Deus e na sua vontade. Isto não nos retira de forma nenhuma autonomia, antes é um auxílio para exercermos uma liberdade que produz felicidade na nossa vida. Muito obrigado por ter estado desse lado, ao terminar a Voz da Esperança de hoje, porque falámos sobre lei e sobre como a lei manifesta a perfeita e a maravilhosa vontade de Deus. Hoje tenho uma oferta muito especial para fazer. Aliás, estamos a terminar esta primeira temporada, terminámos este ciclo de temas e, por isso, tenho hoje uma oferta muito, mesmo muito especial para lhe fazer, um extraordinário livro do autor Roberto Badenas, um grande escritor cristão de grande profundidade, e o livro é Para Além da Lei. Acredite que, se gosta da Bíblia e quer conhecer melhor Deus e como Ele está revelado e a sua vontade, precisa de ler este livro, Para Além da Lei. Eu tenho 10 livros para oferecer e vamos dá-los aos primeiros 10 ouvintes que nos contactarem, e o que apenas têm que enviar uma mensagem dizendo que gostavam de receber o livro Para Além da Lei. Apenas expressar isso. Ora, já sabem, é muito simples. Envie-nos para um dos nossos contactos. Eu vou dar-lhe aqui o nosso número de telefone. Talvez seja a maneira mais simples. Pode ligar, pode enviar um SMS ou um WhatsApp. Se for mais simples, o número é o 933-912-912. Envie-nos então uma mensagem. Os primeiros 10 ouvintes teremos o prazer de vos oferecer, de forma, obviamente, totalmente gratuita, como uma oferta da RCS e do programa Voz da Esperança, então o livro Para Além da Lei. Relembro só o número mais uma vez, para alguém que não conseguiu anotar: 933-912-912. Fica o encontro marcado para o nosso próximo programa. Pode sempre ouvir-nos em podcast, não esqueça, procurando o programa Voz da Esperança, neste caso no nosso site, vou repeti-lo, radiorcs.novotempo.pt. Voltamos então a estar juntos no próximo episódio da Voz da Esperança. Vamos começar um novo tema, uma nova temporada. Venha daí depois, não vou revelar ainda nada, para descobrir qual será o tema que nos vai guiar. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.